Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é quarta-feira, 8 de julho de 2026. E começa agora o Jornal Câmara é Notícia com os destaques de hoje. Deputados aprovam o Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres. Câmara aprova projeto que permite que santas casas tenham acesso a linhas de crédito com recursos do FGTS. Comissão Mista de Orçamento aprovou despesas extras de R$12,3 bilhões no orçamento de 2026. Proibição do acesso de menores de 16 anos às redes sociais gerou divergências em discussão na Câmara dos Deputados. A Câmara aprovou a proposta que cria um Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres. E a repórter Daniele Lessa acompanhou a votação.
O Brasil chora com a morte de nossas mulheres, infelizmente, todos os dias. E gostaria, antes de promover a leitura do parecer por parte da deputada Jandira Fegali, pedir um minuto de silêncio em favor da senhora recentemente assassinada, a qual foi encontrada com seu filho amamentando enquanto agonizava nos seus últimos momentos.
Foi com um minuto de silêncio por uma vítima de feminicídio que o presidente da Câmara, Hugo Mota, iniciou a votação do projeto que cria o Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres e prevê recursos para ações de combate ao feminicídio e de proteção à vida de meninas e mulheres. Nesta semana, em Cataguases, Minas Gerais, uma mulher foi encontrada morta em casa, enquanto seu filho de 2 anos dormia em um quarto e uma bebê de 1 ano ainda mamava em seu peito. O marido foi preso, acusado de feminicídio. Pelo texto aprovado, o sistema de enfrentamento será organizado pelo Ministério das Mulheres, em colaboração com estados e municípios. O dinheiro para financiar as ações virá principalmente do PROPAG, o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, que permite aos estados renegociarem dívidas com a União, em troca de compromissos, como a realização de investimentos. No mínimo 10% desses recursos deverão ser aplicados no Plano de Ação de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres. A relatora da proposta, deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, destacou que esse financiamento garantirá recursos por 10 anos.
E nós estamos agora colocando 1,5 bilhão de recursos existentes por ano por 10 anos. São recursos que estarão inseridos no PROPAG, como também no Fundo de Segurança Pública, para que a gente possa fazer com que os estados e os municípios, em ação integrada, possam agir na prevenção e também na responsabilização dos homens violentos deste país, que não conseguem compreender que essa relação é de igualdade, não de submissão.
A deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, também celebrou a garantia de recursos financeiros.
E quero chamar mais uma vez a atenção para a virtude desse projeto, que garante recursos. Não há política pública, não basta dizer que eu sou a favor do combate ao feminicídio, se não tiver dinheiro.
Para os demais estados que não estiverem no PROPAG, poderão ser usados outros recursos já destinados a ações de combate à violência contra a mulher. Os recursos poderão ser aplicados em ações de prevenção e enfrentamento da violência, fortalecimento da rede de atendimento às mulheres e políticas de educação para combater a cultura de violência contra meninas e mulheres, especialmente voltadas para homens e meninos. O texto também prevê medidas de enfrentamento à violência digital. O projeto que cria o Sistema Nacional de Enfrentamento da Violência contra Meninas e Mulheres, com verbas garantidas para as ações, agora será analisado no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
A Câmara aprovou um projeto que permite que santas casas tenham acesso a linhas de crédito com recursos do FGTS. E o repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que reabre até 2030 o prazo para que santas casas e hospitais filantrópicos tenham direito a linhas de crédito que usam recursos do FGTS. A lei que trata do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço previa o uso desse tipo de crédito para entidades beneficentes apenas até 2022. A reabertura do prazo foi prevista em uma medida provisória editada este ano, mas que perdeu a validade sem ter sido votada pelo Congresso. Por isso, o projeto aprovado, que reproduz o texto da medida provisória, foi apresentado pelo líder do governo na Câmara, deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. Na justificativa da proposta, ele disse que créditos com recursos do FGTS somaram 3 bilhões de reais e beneficiaram 140 hospitais filantrópicos que prestam serviço ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Paulo Pimenta estima que essas linhas de crédito podem reduzir a taxa de juros para as Santas Casas dos atuais 18% para 12%, o que vai ajudar a aliviar a situação financeira dessas entidades, muitas delas endividadas. Além dos hospitais filantrópicos, o projeto também permite que instituições sem fins lucrativos que prestam atendimento a pessoas com deficiência também usem essas linhas de crédito. A condição é que as entidades também atuem para o SUS. O relator do projeto, o deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, diz que as linhas de crédito não comprometem a sustentabilidade financeira do FGTS. Ele explicou a proposta.
Esse projeto vem em função da medida provisória de número 1336, que expirou o prazo e que trata das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos pela possibilidade dessas instituições terem o caixa hospital baseado na lei do FGTS.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. Para o deputado Hildo Rocha, do MDB no Maranhão, linhas de financiamento com recursos do FGTS beneficiam a saúde do trabalhador.
Esse projeto, ele é muito importante, porque o recurso do FGTS, ele tem um juro muito menor, que é um juro menor do mercado, é o do FGTS. O prazo de carência para o início de pagamento é bem elástico, portanto, é recurso do trabalhador que volta em benefício do trabalhador, porque as Santas Casas de Misericórdia atendem justamente os trabalhadores.
O projeto que reabre até 2030 o prazo para que hospitais filantrópicos e entidades de assistência a pessoas com deficiência tenham direito a linhas de crédito que usam recursos do FGTS, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou despesas extras de 12 bilhões e 300 mil reais no orçamento de 2026. A repórter Silvia Munhato acompanhou a votação.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou 8 medidas provisórias com despesas extras no orçamento de 2026, no valor de 12,3 bilhões de reais. Um total de 10,3 bilhões estão sendo utilizados para minimizar os efeitos da guerra no Oriente Médio nos preços dos combustíveis e gás de cozinha, e outros 2 bilhões de reais foram destinados para auxiliar os atingidos por desastres climáticos este ano. Os parlamentares deixaram para esta quarta-feira a análise de um projeto que pretende abrir um crédito novo no orçamento de 13,3 bilhões de reais. O texto original veio com apenas 1,3 milhão de reais para uma contribuição voluntária do país à Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. Mas o governo modificou a proposta para incluir recursos para financiamentos agrícolas e para o programa Desenrola Adimplentes. O deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, e outros parlamentares pediram mais tempo para analisar a proposta.
Por outro lado, nos preocupa, e aí por isso é necessário esse tipo de análise, de reflexão. Nos preocupa, por exemplo, que o recurso que está sendo tirado, cancelado, é dentro do Ministério da Cidade e na primeira análise que a minha assessoria fez seria justamente do Minha Casa e Minha Vida, que também é um programa tão importante e que nós temos preocupação em que a gente continue garantindo alternativa de moradia no país.
O deputado Igor Timo, do União de Minas Gerais, relator da medida provisória que destina recursos para os municípios de Minas Gerais atingidos por fortes chuvas este ano, ressaltou a importância do repasse.
Entre fevereiro e março deste ano, a nossa Zona da Mata enfrentou um período mais chuvoso da sua história, com um acumulado de 584 milímetros, 4 vezes mais acima da média acumulada. E o resultado foi trágico. Famílias desabrigadas, serviços públicos essenciais interrompidos e comprometidos, o comércio local severamente castigado.
As medidas provisórias aprovadas serão agora analisadas pelos plenários da Câmara e do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
A Câmara lançou uma frente em defesa das universidades públicas estaduais e municipais. E a repórter Noelle Nobre acompanhou a cerimônia de inauguração.
Foi lançada na Câmara dos Deputados uma frente parlamentar mista em defesa das universidades públicas estaduais e municipais. O grupo tem como objetivo atuar na interlocução entre essas instituições de ensino e o poder público federal. O coordenador é o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará.
Nós precisamos valorizar que essas instituições e fazer que elas saibam que aqui no Parlamento elas também serão alvo de atenção, e a Frente Parlamentar vem muito ao encontro disso, juntar todas essas instituições estaduais e municipais para que possamos também ter um diálogo aberto com o governo federal.
A instalação da Frente é fruto de uma articulação da Associação Brasileira das Reitoras e Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, a ABRUEM, presidida por Cecília Maia, reitora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. A associação integra 46 instituições, que juntas somam 446 campi e atendem mais de 700 mil alunos. Cecília Maia destacou que o foco do trabalho será a busca por financiamento adequado, uma vez que as instituições são financiadas pelos governos municipais e estaduais e enfrentam escassez de recursos e décadas de desvalorização da educação. A presidente da ABRUEM destacou ainda a missão dessas universidades de levar formação de qualidade a um país grande e diverso.
Muitas das nossas instituições atuam diretamente em municípios onde, às vezes, as políticas públicas não chegaram. E estamos lá dando conta desse trabalho importante e buscando sempre trazer benefícios para a população e mais, sempre trazendo a educação como esse eixo central de desenvolvimento de um Brasil que nós acreditamos.
A presidente da União Nacional dos Estudantes, Bianca Borges, destacou que as universidades estaduais e municipais são pilares para a interiorização do ensino superior e para o desenvolvimento social. Para a representante estudantil, a Frente Parlamentar é uma oportunidade para debater medidas que garantam a qualidade do ensino e a permanência dos jovens nas instituições.
A educação é a infraestrutura do desenvolvimento social, ou seja, que é o principal motor para o nosso desenvolvimento, mas que é também uma ferramenta essencial no combate às desigualdades e para nos possibilitar viver vidas mais dignas.
A Frente Parlamentar Mista em Defesa das Universidades Públicas, Estaduais e Municipais conta com 183 deputados e 2 senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Comissões criticaram a ausência de representantes da Âmbar Energia para explicar apagões no Amazonas. E o repórter Luiz Cláudio Canuto conta como está a situação.
A distribuidora de energia Âmbar, que atende o Amazonas, tem até o mês de julho para apresentar um plano de ação para reduzir perdas, recuperar receitas e melhorar desempenho operacional e qualidade no serviço. A afirmação foi feita em audiência pública conjunta das Comissões de Defesa do Consumidor e de Minas e Energia da Câmara dos Deputados pelo Superintendente de Fiscalização Técnica dos Serviços da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, Giacomo Almeida.
A distribuidora Amazonas, ela tem os piores indicadores de continuidade do país. Na média, esse ano, a distribuidora está levando 8 horas, entre como se fosse alguém reclamando da interrupção, até ela resolver o serviço.
Consumidores do Amazonas relatam com frequência interrupções no fornecimento de energia elétrica sem aviso prévio, o que tem provocado prejuízos à população e à economia. A Âmbar Energia, um braço do grupo JIF, assumiu a concessionária Amazonas Energia em abril deste ano e anunciou aportes de 2,3 bilhões de reais para a expansão de rede, instalação de medidores inteligentes e melhorias no fornecimento. O representante da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas, Roberto Bulbol, lembra que mais de 200 indústrias têm projeto aprovado para se instalar em Manaus. E a maior dificuldade é o fornecimento de energia. Apenas 9 dos 62 municípios do Amazonas estão ligados à União. Os outros 53 sistemas isolados são movidos por 89 usinas a diesel e 5 usinas a gás, com mais de 3 sendo construídas na região.
Para vocês terem uma ideia, a calha do Purus, que é o rio Purus, onde fica a extrema do Amazonas com Acre, a navegação, você saindo de Manaus para ir para um município no Purus, você leva no mínimo 20 dias de viagem de barco. Então imagina levar o diesel para uma usina dessa que está naquela região. E são municípios todos populosos. É outro Brasil, gente.
Essa situação tem preocupado o Ministério de Minas e Energia, afirma o diretor do Departamento de Políticas Setoriais do Ministério, Frederico de Araújo Teles. Mas as dificuldades não vêm de hoje.
A concessão, como todos sabem aqui, é uma concessão mais complexa na região amazônica, muito extensa, e que tem um problema, tinha uma série de flexibilizações para que o serviço pudesse ser tocado da maneira mais adequada possível. A troca de controle efetiva só ocorreu em 2026, há exatos 2 meses, salvo engano. Acho que foi agora em abril de 26. Então, assim, a gente está trabalhando que suga muito dinheiro da concessão. Então, assim, a concessão ela é complexa tecnicamente de se operar.
Para piorar a situação, as metas do programa Luz para Todos não estão sendo cumpridas, lembra o coordenador do Programa de Energia e Sustentabilidade do IDEC, Instituto de Defesa de Consumidores, Acesso à Energia, que atenderia comunidades rurais e também remotas, que no caso do Amazonas é a região onde mais faltam ligações. O deputado Fausto Júnior, do União do Amazonas, afirma que a audiência pública foi remarcada algumas vezes para se adequar à agenda da Âmbar Energia, que perdeu oportunidade de explicar a situação, mas enviou um ofício com respostas.
Após o recesso parlamentar, que ocorrerá no mês de julho, eu estarei apresentando, no âmbito da Comissão de Direito do Consumidor, a convocação, não mais o convite, de um representante que a Âmbar Energia poderá escolher. Esse representante, eu espero que seja inclusive o senhor Radir Júnior, que é o diretor de relações institucionais da empresa, para que ele possa apresentar esse plano que foi condicionado uma vez da assinatura do contrato para que a Âmbar pudesse assumir o controle da Amazonas Energia.
O plano de ação deve ser implementado nos próximos 5 anos. O deputado considerou a audiência uma oportunidade perdida pela empresa para dar tranquilidade à população. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Comissão da Câmara debateu a relação entre preservação cultural e mudanças climáticas. Repórter Mônica Tati acompanhou a reunião.
Os eventos climáticos extremos colocam em risco não apenas o patrimônio material e os sítios arqueológicos, mas também a existência de acervos de saberes e conhecimentos que são essenciais para a forma de viver de comunidades locais. Essa questão fez o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, pedir uma audiência para debater na Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados as questões que envolvem as mudanças climáticas e a preservação do patrimônio cultural. Tarcísio Mota afirma que entender que as sociedades vulneráveis são as que mais sofrem com as mudanças do clima e pensar em mecanismos de prevenção e mitigação é papel da Comissão de Cultura.
O colapso ecológico planetário é uma realidade. Nós estamos diante de mudanças climáticas cada vez mais intensas, cada vez mais frequentes, e nada indica que o cenário melhorará nos próximos anos ou nas próximas décadas. Temos urgência em encarar esse desafio, mas não podemos ignorar o fato de que o processo da questão do colapso ecológico já é uma realidade entre nós, no Brasil e no planeta Terra.
Os debatedores ressaltaram a importância da criação da Carta Brasileira do Patrimônio Cultural e Mudanças Climáticas. O documento destaca que o patrimônio não é apenas um bem a ser protegido, mas uma fonte dinâmica de conhecimento e de tecnologia social para formular soluções contemporâneas baseadas no território. Riscos como a destruição de paisagens culturais no Pantanal, deslizamentos na Mata Atlântica e a desertificação na Caatinga evidenciam a necessidade de abordagens que salvaguardem os territórios. Luana Campos, representante do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios Brasil, comemora que, apesar dos desafios, a elaboração da carta teve a contribuição de mais de 300 instituições. Luana lamenta que a relação entre patrimônio e clima não seja clara para a sociedade.
Gostaria de salientar, o patrimônio e a cultura é a nossa forma de resistir ao que está acontecendo, especialmente no hemisfério sul, onde nós sofremos o impacto e pagamos a conta do que não consumimos, essencialmente. E é nesse sentido que a nossa cultura, ela nos ajuda a compreender que é possível, a partir do conhecimento tradicional, a partir do conhecimento que vem desses grupos que estão na base, que nos representam, que faz parte da nossa história, pensar o futuro melhor.
O presidente do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Davidson Guzmão, explica que, além da atuação internacional junto a instâncias que discutem patrimônio material, imaterial e arqueológico, o Brasil, através do IPHAN, busca medidas internas de preservação desse patrimônio.
No plano nacional, a gente conseguiu inserir e discutir junto com a Defesa Civil, né, a inclusão do patrimônio cultural no Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. A gente tem lá ações de preservação, de mitigação e de adaptação, mas também ações formativas, capacitação e de orientação previstas no plano que é importantíssimo e que tem uma relação imediata com a prevenção e a atuação e tempo de resposta com relação aos desastres ambientais que acontecem com cada vez maior intensidade em função das mudanças climáticas.
A representante do Ministério do Meio Ambiente, Inamara Melo, destacou que a integração de um conjunto grande de políticas é absolutamente necessário.
Não se dá para desenhar nenhuma política pública que não leve em conta este contexto da emergência climática que já enfrentamos no país, que já temos basicamente 84,5% dos municípios brasileiros afetados por desastres climáticos na última década, com muitos danos e prejuízos à sociedade brasileira.
Todos os participantes destacaram a necessidade não apenas de financiamento formal de ações de preservação ambiental, mas também de adaptações para garantir a mitigação dos efeitos climáticos e a sustentabilidade. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
A proibição do acesso de menores de 16 anos às redes sociais gerou diversas divergências em discussão na Câmara dos Deputados. O repórter José Carlos Oliveira ouviu os dois lados.
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados foi palco de diferentes visões sobre o projeto de lei que proíbe o acesso de menores de 16 anos de idade às redes sociais. A autora da proposta, a deputada Gleice Elias, do PL de Minas Gerais, justificou a medida com argumentos de proteção integral de crianças e adolescentes diante de conteúdos nocivos, cyberbullying, assédio, exploração sexual, discurso de ódio e algoritmos que incentivam o uso em excesso de plataformas digitais. Ela argumentou que tais fatores estão diretamente ligados a sintomas de ansiedade, depressão, isolamento social e ideias suicidas entre jovens. Para a deputada, a proibição do acesso às redes sociais é um aperfeiçoamento do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, em vigor desde o ano passado, e deve vir acompanhada de reforço da educação digital dos jovens e seus pais.
Já é aperfeiçoar o ECA digital. É necessário a gente proteger, a gente restringir e, ao mesmo tempo, de forma paralela, fazer uma educação, porque nós queremos chegar numa sociedade onde a gente não precisa mais ter proibição alguma, onde cada cidadão tenha consciência do seu papel, dos seus direitos, dos seus deveres.
Em defesa da proposta, a Procuradora-Geral do Distrito Federal, Diana Ramos, citou noções de incapacidade absoluta constantes no Código Civil e afirmou que a recente lei de restrição de celular nas escolas promoveu maior aprendizado, interação social e realização de atividades lúdicas entre os alunos.
Esse projeto de lei não está proibindo a educação digital de crianças. Está proibindo o acesso de crianças e adolescentes às redes sociais, que é a idade da incapacidade absoluta. Ou seja, uma presunção legal, né, de que há uma determinada faixa etária que você está tratando com vulneráveis. Pessoas que estão sob a nossa responsabilidade. A responsabilidade dos pais, da sociedade e a responsabilidade do Estado.
Diana Ramos ainda elogiou o projeto pela previsão de multa de até 500 milhões de reais para as plataformas que descumprirem as restrições previstas. Outra defensora da proposta, a advogada Flávia Lefebvre, lembrou que, desde o ano passado, a Austrália proíbe o acesso às redes sociais para menores de 16 anos. Em fevereiro, Portugal o proibiu para menores de 13 anos e exigiu consentimento prévio dos pais até 16 anos. O Reino Unido acabou de proibir o acesso para menores de 16 anos, com vigência a partir de 2027, enquanto França e Estados Unidos analisam o tema. No entanto, essa proibição pode ter efeitos colaterais indesejáveis, segundo o Conselho Digital, que representa 10 grandes plataformas, como Google, Discord, Meta, TikTok, Uber e Amazon. A diretora de Relações Institucionais do Conselho, Roberta Jacarandá, citou o caso da Austrália.
que apesar da restrição, 85% dos jovens entre 12 e 15 anos continuam acessando as redes sociais, ou por perfis falsos, ou usando documento de adultos, ou por contas compartilhadas, que é uma conta de adulto que o adolescente acaba usando, ou por uma VPN. E o problema não é que eles continuam acessando, o problema é que eles estão acessando numa experiência invisível para o sistema. Então não fornece mais uma experiência segura para essa faixa etária.
Roberta Jacarandá elogiou a estratégia presente no ECA Digital e seu decreto de regulamentação, que não adotam a proibição total, mas a garantia de ambiente seguro para a navegação de várias faixas etárias na internet. Rodrigo Nege, especialista do tema no Instituto Alana, defendeu que crianças e adolescentes também sejam ouvidas para darem sugestões de construção de uma realidade digital diferente do ambiente tóxico criado pelos adultos.
Fiscalização robusta do ECA Digital, somada com a educação digital crítica, nos parecem ser caminhos muito pertinentes.
O Instituto Alana apresentou uma série de recomendações aos parlamentares. Os Ministérios da Educação e das Comunicações também participaram da audiência pública. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Brenquim. Edição de Marcelo Larcha, Ariana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Marcos Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@câmara.leg.br, ou também o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61-999-78-9080. Ótimo dia para você, a gente tem encontro marcado amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.